Alguma coisa para beber?
15 refrigerantes de 2 litros e 2 caixas de cerveja.
Agora você pode levar a Pietri inteira para sua casa ou empresa. É a Pietri Eventos, um sistema de buffet completo, onde sua única preocupação vai ser escolher os sabores e receber os convidados. Pietri Pizzeria, 3425-0110.
Troco pra quanto?
Ah, traça magneta.
O que acontece? O que vai acontecer? Quem fornece as respostas? Vamos à nossa rodada de perguntas. Redação Brasil.
Muito bem, Marcelo, nós estamos recebendo quem aqui para bater um papo com a gente?
Isso, o secretário estadual de turismo, Fausto Franco, é ele que vai estar participando, aliás, já está participando da Conectur, né, fazendo uma visita à Vitória da Conquista e toda a região, né, desde a Chapada, que teve um pool de secretários do governo do estado fazendo um levantamento. Está acompanhado aqui de João Paulo, que é coordenador de turismo do município, que é ligado à Secretaria Centras. Estão aqui para bater um papo com a gente sobre a Conectur e sobre também o trabalho da Secretaria de Turismo com a inauguração do aeroporto. Muitas novidades para a Vitória da Conquista e para toda a região.
Muito bem, falando um pouco do Fausto de Abreu Franco, nome de embaixador. Ele é produtor de eventos há muitos anos lá na cidade de Salvador. Participou do Chiclete com Banana lá desde 98, durante 16 anos. Quando o Bel saiu da banda, foi morar nos Estados Unidos. Essa relação internacional que foi feita por parte dele, importante, e contribuiu, portanto, para a montagem da sua forma de pensar o turismo. Que nossa cidade também tem que pensar, e eu acho o turismo um mercado aberto para a gente, é um mercado importante para nossa cidade. E ele veio participar também aí do Conectur, né, Marcelo? Conectur, que acontece aqui em Conquista, começou ontem e vai hoje durante o dia todo. Secretário, bom dia, um prazer ter ele aqui com a gente.
Muito bom dia, amigos da Rádio Brasil FM, o prazer é meu, a cidade de Conquista, que eu tanto gosto, que fiz tantos amigos ao longo da minha trajetória. Então, eu me sinto, viu, e peço licença aos senhores aqui, conquistense de coração também, viu?
Tá bom. Então, vamos aproveitar aqui, né, Brasil, o que foi que aconteceu com a banda gigante com banana que separou?
Rapaz, eu acho que tudo na vida é fechamento ciclo, de ciclos, né? Foi uma banda de 30 anos de grande sucesso, inegável, gosto ou não gosto do estilo, mas era uma banda que arrastava multidões, uma característica muito própria, né? Era uma banda altamente familiar e que em algum momento da vida fadigou-se essa relação, como qualquer casamento, e aí o Bel Marques, que é o líder, é o cantor, resolveu seguir a carreira solo e o restante do grupo resolveu seguir com um novo cantor. Eu, naquele momento, já fazia 16 anos que estava lá, sendo o principal executivo do grupo, entendi que a minha contribuição já tinha se encerrado também e resolvi, a partir dali, criar novos desafios, mas tenho uma relação muito harmoniosa com todos eles até hoje.
Você entrou com a saída do Missinho ou...
O Missinho foi bem mais amplo. O Missinho foi 86, mas o Missinho era cantor, né? Eu não canto. Eu encanto.
Pois é, o Missinho era o mais bonito, o cabeludo, né? Quando vinha aqui no início das micaretas nossas, o Missinho era um sucesso, imaginou que teria uma carreira solo de sucesso, acabou não dando certo, e o Chiclete, mesmo com os feinhos, seguiram em frente. E fizeram muito sucesso com o talento e a voz do Bel.
O show business é algo meio incoerente, assim, ele não tem uma lógica natural. Tem muita gente com talento absurdo que não faz sucesso, e tem muita gente que nem tem esse talento todo e que faz sucesso. Então não é uma conta de 2 + 2 que dá 4. Então, trabalhar com um ser humano, né?
É verdade.
É muito difícil. O comportamento da pessoa muda a cada segundo, né? E artistas não seriam diferentes, porque são seres humanos também. Então, são variáveis de humor, de perspectivas, de tendências. Então, isso acontece em todas as famílias inerentes ao cargo.
Muito bem, vamos falar de turismo. A Bahia está saindo um pouco mais do litoral, né? Porto Seguro, Salvador, Ilhéus, etc, etc. E também indo agora para o interior, que tem um espaço extraordinário chamado Chapada Diamantina, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado pela Chapada Diamantina. Então vocês agora estão entendendo que também esse filão é importante para a Bahia, e de que forma vocês estão divulgando a Chapada para o mundo?
Na verdade, a Bahia é um grande país, né? A gente tem um cardápio enorme de atrações, é um estado muito grandioso, né, geograficamente falando. Nós temos a maior costa do Brasil, nós temos a maior baía navegável do mundo, nós temos a terceira maior baía do Brasil, ou seja, nós temos um litoral muito interessante e diverso. Mas temos um interior com uma potência absurda. Somos 13 zonas turísticas, 133 municípios de viés turístico. Nós temos realmente a Chapada Diamantina como um grande queijo no coração do estado. Mas assim, nós temos o vinho na Chapada, o vinho lá em Juazeiro, o espumante.
Eu vi no norte, inclusive, estão recebendo pessoas para visitar as fazendas, como faz o sul.
Sim, né? Eu tive essa semana visitando a Chapada com mais 4 secretários, colegas, o secretário de Recursos Hídricos, Leonardo Góes, secretário de Agricultura, Lucas Costa, secretária de Ciência e Tecnologia, Adélia Pinheiro, o secretário de Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, porque o turismo, ele navega em todos os mares. Então a gente pode, entre aspas, se meter em todas as pastas, porque é turismo. Como é que você faz turismo sem preservação do meio ambiente?
Em Bicuara, por exemplo, tem dois grandes grupos, né, Marcelo? Que eles produzem a batata, que eu esqueci o nome agora, e também tem uma outra fazenda lá.
Fazenda aí, Progresso, lá em Mucugê.
Dos Borrés,
Eu tive lá, fui recebido por eles para o almoço, fiquei simplesmente extasiado.
É verdade.
Eles estão investindo 250 milhões de reais e muito em breve, não só a Bahia, não só o Brasil, mas a gente terá, com certeza, um dos melhores vinhos produzidos nas Américas, porque o investimento que eles estão fazendo e mais as condições de solo, clima, temperatura, esse mix fazem com que a gente tenha de fato um vinho de padrão europeu, para não deixar
da geologia
nada perder.
Aí, eles informam que ali foi uma formação rochosa no fundo do mar, verdadeiramente. Não sei se eu teve no buracão.
Não, dessa vez não.
Não, um buracão é extraordinário. Você sente a presença de Deus e você vê a formação rochosa que os geólogos dizem que é da formação.
Estive lá em Tuaçu, lá na gruta lá da Mangabeira.
Atravessou?
Eu atravessei até a parte. Até a parte final iluminada.
Eu lembro do Chile.
Pois é.
Que eu olho pra cima e me dá um pavor.
Não, Tailândia, que as crianças ficaram presas na caverna.
Mas teve também do Chile.
Mas foi a mina.
Pra
quem não sabe, Tuaçu tem uma gruta maravilhosa que são três quilômetros e meio de gruta, sendo que só 800 metros são iluminados. Eu fiz os 800 metros, mas me surpreendi porque tive mês passado lá em Bonito da Lapa, na festa da padroeira também, que é a terceira maior romaria do Brasil.
É espetacular.
Mas eu sou muito sincero, me surpreendeu mais do que Lapa. Então temos um potencial lá, aí você tem a gruta, aí você tem turismo de aventura, aí você tem pesca, aí você tem bungee jump, você tem uma série de atividades, e sou muito sincero, não tenho nenhuma vergonha de dizer, que eu literalmente não conhecia.
Verdade.
Então a gente tem um potencial a ser explorado.
Olha, o buracão é um negócio
infinito. E na sexta-feira passada, coincidentemente, quando estávamos lá, teve um Globo Repórter, não sei se o senhor tiver a oportunidade de assistir.
Eu vi.
Mostrando um lado da Chapada pouco comum.
Pouco comum, é verdade. Aquele repórter que estava
aí. O Zé Raimundo, querido amigo, ele tem muita sensibilidade. Aí eu estive em São Paulo na segunda-feira passada, fiz uma reunião lá com a CVC e com a Azul Linhas Aéreas. A Azul hoje, que é a principal empresa que opera no estado, porque ela opera em 10 aeroportos comerciais e opera para Lençóis. A ideia é que a CVC compre por um ano metade do voo de Lençóis, e isso acontecendo, a Azul se comprometeu em dobrar a quantidade de frequências. Ainda é pouco, é verdade, mas
chegada,
já é um começo.
E a chegada também da Chapada por conquista, não é?
Sem dúvida. Eu provoquei lá os municípios, inclusive ontem, quando da minha palestra, tinham vários municípios aqui da região, eu falando...
Importante.
Montar um box no nosso aeroporto, Glauber Rocha, que está belíssimo.
Exatamente. Tem que vender nosso plano.
Temos que sair da zona de conforto. Eu provoquei ontem os prefeitos e secretários, semana que vem vamos ter a BAVE, o maior evento de turismo da América Latina, onde a Bahia vai estar com um estande de 100 metros quadrados. O estande esse está à disposição dos municípios todos para levar material, para fazer reuniões, para fazer provocações. Assim, eu entendo, e vim ouvindo vocês aqui antes de entrar no ar, o papel do Estado, da minha leitura, é viabilizar para o privado fazer. A gente dá os caminhos, mas quem tem que vender, tem que correr atrás e tal, é o empresariado, é o segmento turístico, é o operador, é o hotel, são as empresas de transporte, não é o Estado, não é função do Estado. O Estado dá as linhas gerais. A política deve ser feita. Cabe ao empresariado pegar esse bonde e abraçar, né?
Verdade.
Secretário, a importância dessa conectura, ela tomou uma importância muito grande em função da inauguração do aeroporto aqui em Vitória da Conquista, do novo aeroporto. Só nos primeiros 30 dias, um acréscimo de 76% no número de passageiros. Cerca de 32 mil passageiros embarcaram e desembarcaram em Vitória da Conquista nesses 30 dias. O que o governo pretende fazer para que os municípios acordem e divulguem mais essa questão do turismo, que é principalmente o turismo de negócio, que abrange aqui uma região de 2 milhões de pessoas flutuantes aqui na região de Vitória da Conquista.
E isso vai aumentar, viu? Porque a partir do dia 1º de outubro, as linhas aéreas passam até a segunda frequência para Salvador, o que vai permitir você vir para a Conquista, passar o dia e voltar à noite e vice-versa. Então vai dar muito mais mobilidade. E eu estou conversando com eles também, a ideia no futuro muito próximo ter um voo daqui para Recife direto. E outros voos...
A Latam também tem conversa?
Tenho conversado com eles, mas a Latam hoje ela é administrada totalmente pelo Chile. Tanto é que no dia que o governador Rui Costa fez o anúncio oficial dos voos, a Latam foi a única que não se fez presente. Mandou uma carta, onde eu li, dizendo que reiterava as relações com o governo da Bahia, que reiterava que apoiaria essa política de ICMS. Para quem não sabe... 30% do custo da aviação vem do querosene da aviação. Então, qualquer... Do querosene, do combustível.
Do querosene, sim.
Então, qualquer 0,5% que você der de desconto, consequentemente, impactua no valor final das passagens. E nós fizemos uma política agressiva e muito inteligente, na minha leitura, porque quem determina quem vai pagar é a companhia aérea. Porque quanto mais voos ela colocar, quanto mais conectividade ela tiver, quanto mais aeroportos ela for, menor vai ser a escala. A linha d'água era 18%. A partir de agora caiu para 12%.
Certo.
E você pode chegar até
3%. Muito bem.
Então foi muito agressiva essa proposta. Não é à toa. A gente foi o estado mais prejudicado do Brasil em relação à saída da Avianca. A Avianca somente na capital baiana respondia por 27,5% da operação. Nós em 3 meses perdemos 40 aviões dentro do Brasil. Nós conseguimos recuperar o que a Avianca tinha. Estamos tendo uma crescimento.
Essa abertura que o governo 30%. Federal deu e também facilitou muito, né?
Sim, agora semana que vem vai haver um anúncio em Salvador de uma empresa low cost, né? Que eles chamam as empresas de baixo custo, empresa chilena, que vai operar de Santiago direto para a capital baiana. E o anúncio no Brasil será, porque eles vão operar em mais 3 cidades, será em Salvador. Então a gente está correndo atrás. O aeroporto de Salvador hoje é operado pela Vinci, que é uma empresa francesa. Ele está passando por obras e ele vai ser inaugurado oficialmente em dezembro, mas quem está passando por lá já vê que é um aeroporto de fato internacional, de verdade. Estamos agora para licitar o novo aeroporto de Ponta da Lapa. Então a gente vai ter voos comerciais.
Esse voo tipo assim, seria importante para a Conquista, por exemplo, não é? Que entraria para um voo maior para a Conquista, Guanabi, o Jesus da Lapa.
Guanambi, a gente acabou de reformar. A Azul já disse que quer também operar para lá. Lapa,
aviões menores.
A gente vai licitar. Mas assim, eu acho que super cabe um voo daqui para Lençóis. Num avião menor. Verdade. Como daqui para Ilhéus, ou daqui para Barreiras, ou daqui para Paulo Afonso.
Tinha, segurou 20 minutos. Você.
Que maravilha. Sei lá, tomar um banho de mar e voltar para casa. Olha que espetáculo.
A Nordeste tinha linhas aéreas, tinha de 20 minutos o voo.
Mas assim, a Gol lançou simultaneamente 2 voos para Guarulhos. Cabe ao empresariado local, não é outro agente.
Exatamente.
Usufruir desse voo, divulgar esse voo, levar gente para São Paulo, trazer gente de São Paulo para cá, divulgar as nossas belezas em São Paulo, principalmente. Eu falo São Paulo porque é o principal polo do Brasil, claro, né? Isso aí você distribui para o resto do Brasil e quiçá do mundo, né?
Secretário, eu vou pedir uma coisa pro senhor, que a cidade depois do aeroporto precisa muito.
Pois não.
A gente tem exigido aqui dos deputados, tanto Valdenor Pereira Filho, federal, Fabrício Falcão, estadual, José Ramos Fonte, estadual, um centro de convenções. Acho que 10 milhões resolveria isso. Porque é o turismo de negócio, né? Você fazer encontros regionais, até o norte de Minas vem para cá. Você fazer encontros de medicina, curso, encontros, etc. Eu acho que um centro de convenções... Brinque por a gente lá.
Vou fazer. Tenha certeza que você tem um grande embaixador aqui da região, que sou de fato um entusiasta daqui. Como eu falei, tenho grandes amigos, acredito no potencial, adoro esse climazinho frio. Você nem fez esse frio todo, né? Mas aí eu acho que é o mundo que está mudando mesmo, né?
E o João Paulo vai pagar o jantar. Ele tem restaurante aí?
Já teve.
Mas ele paga,
o jantar. O cartão dele aguenta.
Satisfeito, meu senhor?
Ok, o João Paulo que está acompanhando, né? Ouvi uma palavra do João Paulo. O município, como é que está a participação do município nesse conector? Aí, João Paulo, Seja bem-vindo aqui ao Redação Brasil, ele que é coordenador do turismo do município.
Bom dia, Marcel. Bom dia, Deusdete. Realmente, Conquista vai ter um, como diz o Fausto, um boom com esse novo aeroporto. A gente precisa pensar o turismo como negócio, não só como eventos. Turismo não é mais aquela coisa de antigamente, que era Natal da cidade e São João da cidade. E realmente, Conquista vai mudar e está mudando já a cara da cidade. E a gente precisa também de muitos investimentos. Como você falou, o Centro Convenções
é muito... E essa parceria regional, Conquista com o Polo deve trazer para si. Por exemplo, um mais um é sempre mais que dois, já dizia Beto Guedes, né? Então, trazendo esse pessoal para juntar, para todo mundo colocar um pouquinho, para fazer a divulgação. Na Chapada, né? Cada um bota um pouco, como você falou, vai participar de feiras, de eventos, promovendo, portanto, a região a partir de Conquista.
Isso, e outra coisa que a gente tem que falar também é a duplicação da BR. A gente precisa muito disso, porque agora com o aeroporto, muita gente vai querer usar o aeroporto e a BR, para quem vende Jequié, para quem vende cidades, está intransitável, está todo mundo reclamando, os municípios ontem todos comentaram isso, e a gente tem que fazer voltar, como o Zé Maria fez, a do Conquista pode voar mais alto, agora tem que fazer mesmo da duplicação da BR, porque esse aeroporto precisa dessa BR duplicada para poder ter esse fluxo de pessoas que a gente precisa para crescer a malha aérea, né? Então a gente precisa muito disso.
Muito bem. João Paulo, satisfeito com você agora? Marcelo não está satisfeito?
Está satisfeito. Viu?
Muito obrigado, João Paulo, pela sua presença. O Fausto, muito obrigado pela sua presença. Conte com a gente. Se tiver alguma novidade, é só... Vamos falar lá para Brasil FM, na Redação Brasil, que o espaço é aberto. A gente gosta de divulgar as coisas boas para a região.
Por favor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na rádio logo cedo, cedinho, cheio de energia boa. Começar o dia com astral, trazendo boas notícias, mostrando que o turismo é de fato gerador de emprego e renda. O mais difícil, queridos ouvintes, a gente tem. São as belezas naturais, nosso sítio histórico e o nosso povo. Botando um pouquinho de dendê nessa moqueca, já que a gente está na Bahia, a gente vai embora. Agradeço demais. Pode botar um pouquinho de pimenta e café também, né? Terra do café, café aqui, né? Agradeço demais a oportunidade. Conto com a Setor, conto com o governo do estado da Bahia e Conquista está sempre no nosso coração.
Ok, o secretário acompanhado aqui do Eduardo Basso, que é assessor de comunicação, e também da Tatiana Souza, fotógrafa.
Vai mandar umas fotos pra gente também.
Né? Vai mandar fotos, muito bem. Muito bem, falando com o secretário estadual de turismo, Fausto Franco.
Vitória da Conquista em região. Vai saborear o mais gostoso café. Dona Adelaide, vai coar gostoso. Vai ligar o fogo e ferver o café mais saboroso. Café da Loura.
Avenida Crescêncio Silveira, 378. Disque Café, 98825-1529.
Café da Loura.
Atenção motorista e donos de vans e furgões. Traga seu veículo para quem mais entende do assunto. A JMAR é pioneira na manutenção desses veículos e possui funcionários treinados diretamente das fábricas e altamente qualificados para cuidar do seu carro. Oferecemos serviços de manutenção mecânica e elétrica em geral, além de contarmos também com serviços de guincho, torno e soldas. Venha para a JMAR, sua oficina multimarcas. Em Conquista, Avenida Presidente Dutra, 3208. Telefone 34 29 7700. Acesse também jmar.com.br.